Oi, oi, gente. Não, pera, essa intro ficou parecendo a da Kéfera, corta. Fala, galera, eu sou o Cauê e essa daqui é a Gritolândia, o seu cantinho, ou melhor, o nosso cantinho nessa rede de streaming, para discutir e debater o horror em suas diversas formas. Bom, quem é ligado em cinema sabe que a década de 60 foi marcada assim por diversos filmes de terror sendo lançados e fazendo um enorme sucesso. Muitos se tornando clássicos hoje em dia, como por exemplo, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, que inclusive já tem crítica aqui no podcast, foi o primeiro episódio que eu gravei, que fofura, que se tornou um clássico assim dos anos 60, um clássico cult, e é incrível, vale você dar uma escutada assim que você acabar esse episódio. Enfim, Psicose, Os Pássaros, 13 Fantasmas e por aí vai. Muitos filmes que marcaram essa década e até hoje são lembrados como clássicos, né? Bom, e no final dos anos 60, mais especificamente em 1968, ou 69 aqui no Brasil, o cinema ganhou um filme dirigido pelo gênio Roman Polanski. Polanski aí é um cara talentoso, né, que teve seu nome estampado em diversas manchetes pela sua vida pessoal conturbada. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas assim, acho que geral conhece Polanski, né? Bom, Polanski ele teve contato com uma obra literária de Ira Levin. Ele leu um livro que foi escrito por Ira Levin. E partindo desse livro, ele teve a ideia de adaptar a história para os cinemas. E assim nasceu O Bebê de Rosemary, um filme ganhador de Oscar que se tornou um clássico cult do gênero. O Bebê de Rosemary é uma obra cercada de mistérios, seja na trama fictícia ou na produção do filme, que ganhou a fama de ser amaldiçoada. Temos muitas histórias aí, no mínimo curiosas, para contar acerca dessa produção. Bom, vamos agora nos afundar na história de O Bebê de Rosemary. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2021 e são exatamente 7h04 da noite. Tô gravando esse episódio até que cedo, né? Bom, hoje a nossa crítica aqui tá bem recheada, muita coisa pra gente discutir. Ainda mais porque eu li O Bebê de Rosemary tem pouco tempo e eu tenho tudo fresquinho na memória. Todas as minhas sensações com a obra estão aqui, ó, presentes. Tanto filme como livro, tá? Bom, vamos agora descobrir sobre o que é o bebê de Rosemary. Rosemary e Guy Woodhouse são um belíssimo casal recém-casados que se mudam para um prestigiado edifício no centro de Nova York, na intenção de viverem bem essa nova vida de casados, né? Guy é um belíssimo ator buscando oportunidades para crescer dentro dessa carreira. E Rosemary é uma ingênua moça distante de sua família. Bom, ao se mudarem para o novo apartamento, Rosemary e Guy conhecem seus novos vizinhos intrometidos, conhecem o local, que por sua vez tem uma fama um pouco ruim, conhecem as pessoas ao seu redor, os moradores do prédio, enfim, vão se adaptando. E tudo parece correr assim muito bem. Até que coisas estranhas começam a fazer com que Rosemary desconfie que seu novo lar e todos ao seu redor não sejam tão bons assim. E bom, para piorar a situação, ao mesmo tempo, Rosemary se encontra grávida de Guy e tem que lidar com todas as complicações dessa gravidez dentro desse cenário. Seria paranoia de Rosemary? Coincidências? Ou realmente está acontecendo algo de perturbador bem debaixo do nariz dela? Vale assistir, ou talvez ler, para descobrir. Bom, gente, O Bebê de Rosemary é uma obra muito diferente do que a gente está acostumado a ver dentro desse gênero, do gênero terror, né? E, para mim, uma palavra que define muito bem o sucesso desse filme é a sutileza. Cara, esse filme é muito sutil. Tá, Cauê, e o que isso significa? Bom, o filme ele vai desenrolando em situações muito normais, assim, e rotineiras do nosso dia a dia. E para Rosemary, tudo passa despercebido. Assim como pra gente passaria despercebido se a gente tivesse na situação dela. Mas aqui, do nosso lado, lado de telespectador, sentimos algo nos incomodando muito o tempo inteiro e o filme inteiro, e o livro inteiro também. Então a gente fica pensando: seria possível eu estar fazendo o papel de Rosemary aqui na vida real? Onde tudo de ruim acontece bem debaixo do meu nariz e, tipo, eu nem sequer desconfio? Cara, pronto. É aí que tá o medo. Esse filme assusta por essa genialidade na história. É um filme que tudo acontece no momento certo. E para muitos, isso é algo cansativo, né? Não é todo mundo que tá aberto a assistir um filme que acontece de uma forma mais lenta, né? O filme, ele realmente acontece de uma forma bem lenta. Mas é bom entender que a tensão aqui é gradual. E essa tensão é em coisas completamente banais. E o que Polanski quis fazer foi mostrar que nessas situações do dia a dia, rotineiras e banais, se escondem assim a pior das intenções das pessoas. E que se a gente não tiver de olhos bem abertos para conseguir enxergar esse mal que um sorriso carinhoso talvez não seja capaz de demonstrar, a gente tem que estar de olhos bem abertos para perceber esse tipo de coisa. E foi como eu disse lá na sinopse, eu falei que a Rosemary é uma moça muito ingênua. Você vai chegar e elogiar o cabelo dela, ela vai te achar a melhor pessoa do universo. E as pessoas dentro desse livro usam isso contra ela, né? Por isso que eu acho que é uma obra assim bem pesada, né? Bom, o Polanski, ele fez um culto do terror que é todo costurado por uma série de coincidências estranhas. Pessoas gentis demais e uma gravidez assim fora dos padrões, sem motivo aparente. É uma coisa que você não consegue ver, mas que você estranha muito assistindo o filme. Sutileza. Essa é a palavra que eu escolhi para resumir o que eu achei desse filme. É por isso que fez um enorme sucesso. E, gente, essa linguagem sutil em que a história é formada coloca o filme para mim assim em um patamar artístico. Eu acho assim uma obra de arte sem igual. Este filme é como se fosse um poema cinematográfico, sabe, cara? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso direito, mas eu acho incrível e genial. E, gente, foi o que eu falei, o filme ele é tão gradual, a tensão é muito gradual, que o início dele ele começa parecendo que é um filme de romance de época. E chega no final do filme, você já. Nossa Senhora, é o inferno na Terra. Então, eu acho isso incrível, sabe? Eu acho muito legal essa ideia que o Polanski teve. Tanto que no começo do filme, começou a tocar aquela música, e eu falei, gente, eu coloquei o filme certo? Será que eu coloquei o filme certo? Porque é uma música de ninar que parece que você tá realmente assistindo aqueles filmes de comédia, de época e de romance, esses filmes dramáticos, assim, sabe? Que é bem característico. Bom, eu vou deixar aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Vou deixar um trecho do tema inicial do filme O Bebê de Rosemary e vocês vão ver como esse instrumental, né, não tem nada a ver com o desenrolar do filme. E isso é muito, muito legal. Escuta só. Então, ouvindo agora a música aqui com vocês, me deu um tom medonho. Mas enfim, meu primeiro contato com o filme, eu tive essa sensação de, meu Deus, eu estou vendo o filme certo? Até porque filmes de terror dessa época, né, da década de 60, não começa com instrumentais assim. Mas seguindo, viu como o filme começa bem leve, com esse som bem levinho? E o filme ele é seguido de diálogos rotineiros e normais, cara. Ainda que esses diálogos sejam importantes para o desenrolar do filme, né? Essa história em si, ela é composta de diálogos certeiros e inteligentes, seguidos por um cenário bastante incomum, mas bonito da sua maneira, e uma trilha assim que acrescenta muito ao filme. Mudando agora um pouquinho o rumo aqui da nossa crítica, o Polanski, ele quis jogar com a gente que está assistindo ao filme, né? Criando um questionamento na nossa cabeça. Será que a Rosemary está paranoica? Ou essas coisas que ela presencia são reais? Eu não estou evidenciando tanto aqui as situações que a Rosemary passa, para não estragar a experiência de vocês lendo o livro ou assistindo ao filme. Mas saibam que são coincidências assim muito pesadas e muito fortes, muito estranhas no geral, né? Bom, os mais céticos podem demorar um pouco para captar esse embolado de nós que a Rosemary se meteu, pois é uma história que requer crença para você absorver tudo. E também atenção. Nós temos cenas nesse filme que passam despercebidas e que comprovam muita coisa no final do filme. Então, quando você for assistir O Bebê de Rosemary, você tem que estar de olhos assim bem abertos e prestando atenção em tudo que você puder prestar. Tá bom? O filme, ele manipula toda a razão da Rosemary, a fazendo ficar sozinha no meio de toda essa frustração. E uma dica aqui para vocês, quando forem assistir ao filme, se coloque no lugar da Rosemary. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ser assim bem melhor. Não só nesse filme, mas em qualquer filme que você for assistir. Se coloque no lugar da protagonista. A sua experiência vai melhorar assim 100%. Então, você se colocando no lugar da Rosemary, você vai se sentir angustiado por ter a sua razão desconfiada por você mesma e pelos outros. Afinal, quem acreditaria em você se você falasse que os seus vizinhos amigáveis e todos do seu prédio fazem parte de uma seita satânica de adoradores do diabo e que querem roubar seu filho após o nascimento? Isso é loucura, né? A Rosemary, ela se vê afundada em uma armadilha completamente insana, em uma teia de elementos que pra gente são rotineiros. E aqui que fica o grande ar do filme: o poder da sugestão. Tudo aqui é muito sugestivo, é tipo, nada é comprovado. Então essa pulga atrás da sua orelha é alimentada o filme inteiro. Rosemary, afinal, ela é louca ou não? E olha que legal. Fazer a Rosemary se sentir isolada assim seria muito fácil em uma cabana no meio do nada, ou em uma casa afastada da sociedade, no alto de um morro, enfim. Mas fazer isso bem no centro de Nova York, passar pra gente essa sensação de isolamento da personagem no meio de tantos carros, barulhos e pessoas ao redor, é no mínimo assim genial da gente ter que aplaudir. Eu bato palmas assistindo esse filme, gente. De verdade, Polanski assim tá de parabéns. Então, já faz 53 anos desde o lançamento do filme e ele continua assustando quem quer que o assista. O filme ele passa nesse teste, né, do tempo, de ano após ano. Ele não envelheceu mal de forma alguma. Tudo ainda funciona, tipo, muito bem. Isso porque o Polanski, ele é muito atento aos detalhes e exigente. E ele não permitiu que o produtor, o famoso William Castle, usasse um bebê animado ao final do filme para representar o filho de Rosemary. Isso gerou uma briga muito grande entre os dois e, convenhamos, se tivessem usado esse bebê representado fisicamente no filme, o filme teria envelhecido muito mal pelos efeitos práticos da época, né? Esses efeitos gráficos naquela época não eram tão bons. E o Polanski optar pelo poder da sugestão aqui favoreceu o filme assim de uma forma grandiosa, cara. Quem imagina botasse um boneco ali tremendo que ia envelhecer muito mal, tipo aqueles filmes gore e trash dos anos 80? Seria quase igual. E, bom, Polanski arrasando mais uma vez. Nas filmagens, o Polanski ele evitou todos os clichês clássicos assim do horror, né? Ele privilegiou cenas ao ar livre, fugiu do aspecto gótico e dos efeitos visuais baratos. Ele usou câmera na mão e ele era assim genial. Tô aqui pagando um pau para ele, metendo de elogios, porque a minha experiência realmente foi muito boa, tanto da primeira vez quando eu vi o filme, como agora que eu li o livro e vi o filme novamente, né? A linguagem é bastante realista para uma trama sobre o nascimento assim do anticristo, e algo praticamente inédito no gênero até então, né? Ele foi um cara que deu vida à história de uma forma assim genial. Bom, já que entramos nesse assunto, que tal falar agora sobre a produção conturbada que foi a desse filme? E sobre o motivo que levou as pessoas a taxarem essa produção de amaldiçoada. Chegou o momento da gente conversar sobre essas curiosidades. Bom, Continuando aqui o nosso episódio sobre o bebê de Rosemary. Chegou o momento da gente conversar sobre algumas curiosidades interessantes sobre essa produção inteira que foi do filme O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. Bom, Roman Polanski, ele era um cara muito exigente e perfeccionista, e isso todo mundo já sabe. Ele gostava de entrar dentro do set de filmagem com todo um cronograma certinho e assim livre de improvisações. Ele gostava de ter tudo no papel. Por outro lado, o ator que interpretou o Guy Woodhouse no filme, o John Cassavetes, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que também era diretor, ele gostava de improvisar as cenas e as suas falas, ou seja, o completo oposto do que o Polanski é. Isso acabou levando os dois a brigarem muito durante as gravações do filme. Mia Farrow uma vez disse que Polanski ficava irritado se o ator levantasse os copos alguns centímetros a mais do que era planejado na cena. Um clima meio tenso para essa produção, né? Outra curiosidade que me chamou muita atenção e que eu achei bem interessante foi que o Ira Levin, enfim, o autor do livro, ele ajudou a desenhar as plantas do apartamento onde se passa a história de o bebê de Rosemary. Ou seja, ele estava ali envolvido com a produção também. E para mim é uma ajuda para lá de necessária, né? Já que essa história toda surgiu da mente dele. Falando agora sobre Mia Farrow. Mia Farrow, que interpretava Rosemary, ela era casada com o famosíssimo Frank Sinatra. Acho que todo mundo aqui conhece ele, né? E durante as gravações do filme, eles se separaram, já que a Mia não conseguia conciliar dois projetos paralelamente. E acabou abandonando um projeto encabeçado pelo Sinatra. Seria esse o início aí dessa aura ruim ligada ao filme? Enfim, tá aí um fato. Mia Farrow também era vegetariana, e ela teve que comer fígado cru para representar uma cena no filme. Isso que é se entregar ao papel, não é mesmo? Eu não sei se eu, Cauê, teria essa coragem. Mas convenhamos que a cena da Rosemary comendo fígado cru e olhando o seu reflexo e vendo o que ela se tornou é uma cena muito marcante. Então a Mia serviu muito aqui. Ela tá de parabéns por, sabe, contra os seus princípios para dar vida à Rosemary. Ela entregou demais. Outra curiosidade envolvendo a Mia é que a cena em que a Rosemary ela tenta fugir do edifício e passa pelos carros no meio do trânsito. A atriz ela teve que atravessar a avenida com carros correndo de verdade. E não foram usados dublês ou atores para gravar essa cena. Polanski disse que ninguém seria capaz de atropelar uma mulher grávida. E o próprio diretor teve que gravar essa cena com a câmera na mão, já que ninguém mais ousaria atravessar a avenida dessa forma. Bom, a partir de que o filme foi lançado, muitas coisas estranhas aconteceram, com a vida dos envolvidos ali na produção. E agora eu vou falar das coincidências e sobre o motivo de falarem que essa produção aqui do filme Bebê de Rosemary é amaldiçoada. Bom, vale explicar aqui que o filme O Bebê de Rosemary conta a história de uma mulher grávida que é perseguida por uma seita de adoradores de Satã. E toda essa maldição, como a internet apelidou, começa já com o lançamento do filme, que por conta do tema anticristão, o filme recebeu diversas críticas aí de fanáticos religiosos. O produtor, William Castle, ele começou a receber ameaças de morte. E em abril de 1969, Castle é internado em caráter emergencial, com falência renal. É o início da maldição. No hospital, testemunhas dizem tê-lo ouvido delirar e dizer: "Rosemary, pelo amor de Deus, solte esta faca." E isso foi dito pelos enfermeiros, pelos médicos ali do hospital, né? Ele delirava e falava, chamava pela Rosemary. Um pouco tenso, né? Bom, só esse fato já é capaz de alimentar diversas teorias na internet. Mas as coisas começam a ficar mais estranhas quando, no mesmo hospital onde o Castle estava internado, é levado também o compositor da trilha sonora do filme, o Christoph Komeda, que também é um grande amigo do diretor do filme, o Polanski. E assim como no filme, onde o amigo de Rosemary morre por conta de um coágulo no cérebro, Komeda morre da mesma maneira, no mesmo hospital onde estava internado Castle, que era o produtor do filme. Seria coincidência ele morrer exatamente igual o personagem do filme que ele estava envolvido? Bom, um pouco tenso. Depois disso, tudo fica pior. A atriz Sharon Tate, que era esposa de Roman Polanski na época, é assassinada brutalmente a facadas por quatro fanáticos membros de uma seita. Assim como Rosemary, Sharon Tate estava grávida durante o ataque, e mais quatro pessoas morreram na casa de Polanski nesse dia. Lembra que o filme conta a história de uma seita que persegue uma mulher grávida? Então, seria a vida imitando a arte? Sim, galera, vocês conhecem. Sharon Tate foi assassinada por Charles Manson e a sua seita. Eu acho que geral conhece esse caso, que ficou muito famoso e diversos podcasts sobre true crime já falaram sobre. Eu sou viciado em consumir esse tipo de conteúdo, né? True crime, enfim. E esse caso é um dos mais famosos envolvendo seita que existe no mundo. Tanto que existem livros, documentários, filmes e até uma representação do assassinato na série American Horror Story. Pesado demais, né? E as semelhanças com o filme O Bebê de Rosemary são, assim, gritantes. Bom, o Roman Polanski disse uma vez que cogitou Sharon Tate para o papel de Rosemary. Isso é um pouco medonho, né? Mas as coincidências não pararam por aí. Ainda tem mais. Esse crime, o da Sharon Tate, ficou conhecido como Helter Skelter, que também é uma música dos Beatles, que significa algo como que caos ou bagunça, enfim. 11 anos depois, o Beatle, John Lennon, ele é assassinado na porta do edifício onde ele morava. O edifício Dakota, que pasmem, gente, foi onde foi gravado o filme O Bebê de Rosemary. Bom, as coincidências são muitas, né? Estaria esse filme amaldiçoado? Até o Castle, que é o produtor do filme, disse que sim. A história do filme estava acontecendo na vida real. Todas as bruxas estavam lançando seu feitiço e eu estava me tornando uma das peças, disse o produtor uma vez em uma entrevista. E é um pouco creep demais parar para pensar nesse tipo de coisa envolvendo um filme, né? Mas uma coisa é certa. Todos esses acontecimentos contribuíram para a curiosidade da população em consumir esse filme, o que fez o filme ficar popularmente famoso aí ao longo dos anos. Mas agora eu te pergunto, no que você acredita? O Bebê de Rosemary foi indicado a duas categorias no Oscar: Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz Coadjuvante, para Ruth Gordon, no qual o filme acabou ganhando com essa última categoria. Eu não concordo muito com o Melhor Roteiro Adaptado, pois o Polanski ele botou o nome dele ali como se ele tivesse escrito tudo, mas o filme ele é inteiramente igual ao livro. Sério, não muda nenhuma cena. É, até os diálogos são, assim, iguais. Mas, enfim, ele teve que passar o livro inteiro para formato de roteiro, né? Então, tem o crédito dele. Bom, o livro de Ira Levine é ótimo, cara. Apesar de ser exatamente igual ao filme, o livro ele é dinâmico e muito visual. Você o lê em apenas uma sentada se você se esforçar. Já que o livro tem apenas 219 páginas, é tipo bem curtinho. E apesar da época, tem uma linguagem de fácil entendimento. Vai também pela tradução, né? Eu acho que livro e filme se complementam assim muito bem. Essa história, apesar de ser terror, tem uma aura muito dramática. Eu acho que todo filme de terror tem uma base muito dramática, né? Pois é por tragédias, mortes e situações que botam à prova seus valores e a sua inteligência que os filmes de terror vão sendo construídos. Mas nesse caso aqui, o peso de ser uma mãe de primeira viagem, ser perseguida por aqueles que juraram cuidar e que tinham toda a sua confiança, e ainda tem a vida do seu filho, né, que nem chegou a nascer ameaçada. É muito triste. E o filme traz pra gente essa situação e é pesado os milhões de sentimentos que você pode sentir, cara, assistindo esse filme. Medo, raiva, esperança, tristeza, insegurança e por aí vai. Eu ficaria listando milhões de sentimentos aqui. Em alguns aspectos do filme, eu senti que já tinha visto essa história antes, em algum lugar. Na minha mente, alguns elementos que compõem O Bebê de Rosemary são semelhantes a elementos usados em Suspiria, do Dario Argento, que tem aqui também no podcast para vocês escutarem. Eu acho que toda a sugestividade em acontecimentos assim rotineiros e do cotidiano que passam uma sensação desconfortável são semelhantes em ambos os filmes. Além de, claro, ambos falarem sobre bruxaria e também as protagonistas serem ingênuas moças que não conseguem distinguir se tudo é paranoia ou algo ruim está realmente acontecendo. Eu consegui observar essas semelhanças assim. Ambos os filmes são do terror cult e conseguem transmitir a mesma coisa. Eu achei interessante essa minha observação. Bom, como já comentei, eu tenho um episódio aqui no podcast sobre Suspiria. É, vale conferir que é uma crítica bem legal, viu? O Bebê de Rosemary se tornou um grande símbolo do cinema cult, e até hoje é cultuado por muitos. Uma obra de 53 anos atrás que ainda está muito atual. É aquele filme para você assistir e reassistir e sempre vai ver de uma perspectiva totalmente diferente, e encontrar novas pistas escondidas. Não é à toa que O Bebê de Rosemary é conhecido até pelas pessoas que não curtem o gênero. Indico para vocês tanto a leitura quanto o filme, tá bom? E eu acho que é isso. Termina aqui mais um episódio. Eu espero que tenham gostado dessa crítica, que é bem sucinta, mas é de um filme que marcou muito o meu coraçãozinho de adorador do terror. Eu vou deixar no Instagram fotos, vídeos e conteúdos que complementem esse episódio aqui ao longo da semana, tá? Segue a gente lá, que ajuda demais o podcast a crescer, de verdade. Compartilhe esse episódio a quem gosta desse tipo de conteúdo e a quem é apaixonado por terror. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais e você sempre vai encontrar indicações, críticas e muito mais ligados ao terror e ao suspense. Segue a gente lá no arroba Gritolândia Podcast no Instagram. Podem me mandar mensagem, podem me marcar nas coisas, que eu vou adorar interagir com vocês por lá, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima. Beijos de fogo.